Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Você que nos acompanha sabe que pelas manhãs a gente faz um acompanhamento de safras pelo Brasil afora, entendendo produção, produtividade, o que vem em termos de oferta das lavouras que estão em desenvolvimento e estão em processo de colheita. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai lá para o norte do Mato Grosso do Sul para entender o que está acontecendo não só com o milho, né, o milho de segunda safra, mas também com o sorgo, que é uma cultura que tradicionalmente é mais resistente aí à seca, mas a geada acabou pegando também e trazendo consequências para a produção lá no norte do Mato Grosso do Sul. E quem conversa com a gente, quem traz detalhes, quem conta tudo para a gente é o seu Lauri Dal Bosco, vice-presidente regional da FamaSul. Seu Lauri é produtor também, está aqui com a gente para nos ajudar a entender o que de fato aconteceu, como é que foi a produção ao longo de todo o desenvolvimento da lavoura e por que esses resultados negativos, já que a colheita está começando para o milho aí, né, seu Lauri? Conta um pouquinho para a gente dos primeiros resultados.
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos vocês aí do estúdio, a grande massa produtora do Brasil. Por várias vezes nós conversamos, né? Uma situação um pouquinho melhor do que estamos hoje. Enfim, a saga do produtor é essa, né? A gente vai trabalhando. Vamos começar conversando sobre a situação do milho safrinha, né? E nós tivemos um ano totalmente... Eu lembro que da última vez, quando conversei com o Doregatti, nós conversamos... O plantio tinha andado normalmente, a primeira remessa, depois atrasou, porque entramos a janela fora, ultrapassamos o limite da janela. E acabamos plantando, em torno de 30%, 40% do nosso milho safrinha, plantamos um pouquinho fora da janela. O ano foi atípico, primeiro, o que nós plantamos na janela começou a ter um problema. Tivemos uma seca, um veranico forte aqui, em torno de 30, 35 dias. Acabou prejudicando não só o desenvolvimento do milho, como nos trouxe um problema muito sério, Alexandre, de funcionabilidade dos produtos usados para combater a cigarinha. Sabe? Como não tínhamos umidade, não é que os produtos não funcionaram. Não tivemos a umidade necessária para dar essa funcionalidade. A gente sabe que é um mal terrível a cigarinha. É duro de combater ela. E nós tivemos esse problema. O clima não ajudou para a gente fazer esse combate. Então, esse milho se desenvolveu normalmente até uma altura dos 60 dias, na formação da espiga. Depois começou essa seca e não formou muito bem o grão e a cigarinha ajudou a prejudicar. Então, não temos assim boas notícias para esse milho plantado dentro da janela, por conta desse veranico que nós tivemos. Aí tivemos a situação do milho plantado um pouquinho fora da janela. Ele demorou um pouquinho para se desenvolver, mas lá no meio do caminho, no comecinho de junho, tivemos boas chuvas aqui na região, e ele se ajustou, né? Ele se animou, deu para fazer um pouquinho a pulverização nele, deu para fazer razoavelmente a pulverização também com essas umidades, mas assim, ele vinha um pouquinho sofrido. De todo modo, ele formou a espiga, e foi se posicionando, né? Foi se posicionando. Quando chegou a fase de milho verde, passando milho verde, agora que foi quase geral para o Brasil afora, principalmente no sul, sudeste, muitos anos que não tínhamos geada aqui, uma pancada de uma geada forte deu uma judiada muito grande nesse milho. Então, assim, não vem notícia muito boa. Estamos começando a colheita, mas não vamos falar assim notícia muito boa para a produtividade de milho nessa região norte aqui do Mato Grosso do Sul.
Ou seja, nos dois momentos de plantio, vocês tiveram problema. Primeiro com a questão da falta de chuva, segundo com a questão das geadas. Mas vamos entender esse milho que está sendo colhido agora, seu Lauri. O senhor me contou que começou a semana passada a colheita aí.
Na verdade, começou a colheita aqui, está firmando bem a colheita já, mas assim, começaram a aparecer os problemas junto com a falta de umidade no solo. Por exemplo, a qualidade do grão do milho, né? O produtor aqui tem uma tradição de contratar o milho antecipadamente, então de 50%, 40% da produção. Agora você pensa bem, Doregatti, você contratar 40%, 50% da sua produção, se você vai colher só 40% ou 50%, e do momento que você chegar com o caminhão na cerealista, na exportadora, ele não dá padrão, né? A gente está com muito medo disso, assim, um ano vai ser um ano assim não tão fácil de administrar.
E está acontecendo isso, seu Lauri? Está tendo recusa de milho?
Começaram a aparecer casos pontuais de produtor que foi entregar e as traders não receberam o milho por conta de não dar padrão de exportação. Claro, o que o produtor faz? Ele põe em armazéns gerais, depois ele administra isso, ou ele vai bater com outro milho, mas com qual milho que vai bater, né? Que a situação é bem clara, igual nós conversamos ali. Não tivemos o primeiro porque deu seca e não funcionou o produto com a cigarinha. E o segundo, que parecia que ia dar uma melhorada para a gente fazer essa mistura, fazer o acerto, fazer o padrão, pegou a geada. Esse acho que vai ser pior ainda, porque o grão, ele tinha o grão, vai ficar um grão xoxo, o grão não vai ter peso. E sem contar que o produtor é um exímio cumpridor de contas, né? Nós, muitos, muitos anos aqui não tivemos problema. Olha, ano passado eu conversei com vocês, eu lembro até hoje, no soja, todo mundo preocupado em cumprir contrato, não tivemos, olha, muito pouca coisa de contrato que o produtor não cumpriu. E tivemos um probleminha também no soja. Então o produtor corre atrás para cumprir. Não sei, Alessandro, me parece que milho é mais difícil até do que soja, tá? Por conta
dessa Deixa eu entender, seu Laurico, o embrólio que isso pode trazer para vocês, para o produtor. Então, daí você chega lá na hora de entregar seu milho e não dá o padrão exportação. Você volta com esse milho para trás e vai tentar vender esse milho no mercado interno. Ok, isso ficou claro. Mas e o contrato? E o cumprimento do contrato? O que vai acontecer?
Na verdade, né, é muito claro, Alexandre, o contrato é feito para ser cumprido, né? Desde que o produtor tenha, nós estamos entendendo, desde que nós tenhamos o produto... E também não vejo intenção de nenhum produtor não cumprir se não tiver contrato, pelo amor de Deus, uma coisa assim que... Até porque quando nós vendemos esse milho, foi feito o contrato, nós já tínhamos realizado o custo, avaliamos a proporção de lucro que a gente tiver, achamos que o negócio era interessante. O problema hoje nós estamos deparando com uma situação, não vai, assim, não temos a qualidade. Com certeza, assim, pelo menos é o que você vê, pode aparecer já empresas fazendo uma proposta assim, vamos jogar para o ano que vem. Mas daí nós vamos enfrentar outro problema, vamos ficar com quatro problemas. Por quê? Porque para o ano que vem, o custo para plantar um milho vai mudar totalmente. É fácil, Alexandre, depois da entrevista, você dá uma olhadinha, você se assustar depois. Você viu o preço do adubo que está hoje? Então, são situações assim que nós temos que ver, porque deixar de cumprir, o produtor cumprir agora ou a posteriori, ele vai cumprir. De todo modo, tem umas situações também de uma outra lavoura pontual que não é muito nessa nossa região, que tem um seguro rural também, né? Então o cara acaba ajeitando ali. Mas, no geral, não tem o seguro.
Pois é, agora, e qual que foi o preço médio praticado nos contratos desse ano, seu Larissa? Só para a gente entender esse drama aí do produtor.
Os contratos oscilaram de 40 a 65, oscilou, na época quando foi feito. Ele começou a subir, foi subindo mais, o produtor tinha vendido 10%, 15%, e foi acertando negócios, né? Porque começou a ficar interessante. Foi de 40 até 65, mas a maior parte é 50, 55, 53, né? Que dá uma diferença hoje de uns 20, 30 reais por saco.
Então, o que vocês estão com medo é de ter que entregar no ano que vem um milho mais caro que isso e ter que cumprir esse contrato de 40, 50 reais.
O baile já está andando, né? Porque para o ano que vem, com certeza, o estoque vai estar baixo, não deve baixar preço de milho. Então, eu acho que o maior temor do produtor hoje é o custo para a gente fazer produto para cumprir esse compromisso para o ano que vem. Porque, de todo modo, cumprir vai cumprir, né? O produtor está mais estruturado, ele não vai querer briga com a empresa, depende dessas empresas também, bem claro. Depende dessas empresas. Teve vezes que foi comprado o milho no preço, ele baixou bastante, as empresas sempre receberam. Eu acho que essa parte não podemos pensar assim, porque nós brigamos muitos e muitos anos. Eu lembro, fui da ProSoja, era uma luta, a gente queria fazer contrato para ter uma base, para ter uma referência de custo. Fizemos isso, muitas vezes, assim, quem deu uma sequência nesse contrato nunca foi mal, sabe, produtor? Então, eu acho assim, não é um bom ano por conta das pancadas sucessivas que estamos tendo. Mas agora o que eu vou fazer? Vamos colher, né? Cada um faz o seu estudo, ver a sua condição, ver o seu compromisso, ver o que ele... Assim, e tentar cumprir para ver. Você está dizendo, vamos saber que um produtor tem um compromisso de 3 mil toneladas, ele colhe 2 mil, né? Então, sabe, vai ser por aí mais ou menos o desenho.
Entendi.
E faz um acerto, paga a diferença, paga uma diferença, shout. O produtor gosta muito de liquidar a situação, não ficar enrolando. Até porque o custo... Mas tivemos a situação que a gente já estava pensando que com sorgo e milheto a gente cobriria essas diferenças aí, e aí aconteceu um outro problema.
Do sorgo, né?
O sorgo na mesma situação.
Seu Lari, antes da gente falar do sorgo, deixa eu passar, o senhor mandou para a gente um vídeo de uma lavoura que, se eu não me engano, é desse milho fora da janela, é isso?
Exatamente.
Vamos ver esse vídeo antes da gente passar para o sorgo, vamos ver.
Por favor.
Roda o vídeo do milho aí para a gente.
Para a gente ver como
do
é que
milho,
é.
Do milho, esse é o sorgo.
É um cliente tradicional.
Matheus, esse é o sorgo, vamos para o milho.
Esse é um cliente tradicional nosso aí. O dele é uma área bem fértil, né? É área de baixada e pegou firme já. Essa é uma situação bem recorrente da região aqui nas lavouras. Né?
A gente percebe o milho, ele tem até espiga ali, mas não tá um milho saudável, né, seu Laurinho?
Não tá saudável, ele tem formação de grão, tem, mas vai com essa geada, com certeza, ele vai dar um grão muito leve. Ele vai prejudicar bastante, porque ele tá com todo o leite, então, congelou. E outra, não tem mais folha, folha morreu hoje mesmo, isso faz dias. E hoje mesmo você tá morto, pé.
Eu tô vendo o senhor apertando a folha ali, quebradiça.
Tu viu? Quebrou, né? Foi 3 dias depois da geada. Esse probleminha é recorrente aqui, que aconteceu muito. Então, foram duas. Se tivesse um problema só com a seca inicial, nós íamos até fazer uma produçãozinha legal ainda com esse tardio. E você desenhou dessa maneira. O que eu vou fazer?
No final das contas, como é que ficou a média, seu Laurie? Qual que é a expectativa de vocês?
Não, a expectativa o que é? Nós viemos perseguindo sem sacos há muito tempo. Ano passado não chegamos bem a 100, deu menos um pouco. Mas vimos perseguindo isso, né? Uns produtores podiam mais ou menos, mas também são várias coisas. Não entramos muito na janela igual entramos esse ano. Esse ano aqui entramos na janela. Paramos um pouquinho para frente da janela e começamos a plantar sorgo. O sorgo já não choveu mais. Se desenvolveu bem gradativamente, assim, até em junho chover, aí ficou bom. Ele subiu, já pendou e estava se formando bem. E nisso eu te falo, em torno de 60% das áreas de sorgo está assim. Nas baixadas agora, pegou essa geada, ele dizimou o sorgo. Nas partes altas, vai acabar colhendo um pouco de sorgo ainda. Então, por isso que eu falo que nós devemos trabalhar aí com uma produção que nós colhemos em torno de 60, 70 de sorgo, em torno de 35, 40, 130 sacos por hectare, por aí. E colher, o que eu vou fazer, Alessandro? Vamos colher, né? E vamos vendo o que o baile está seguindo, mas é um ano que com certeza tivemos umas pancadinhas aí violentas aí, vamos ter que se bater o pé no chão.
E no caso, vamos voltar para o milho, no caso do milho, 100 sacas por hectare, o senhor citou que é meio que tradição, ou pelo menos é o que o produtor está perseguindo aí na região. Qual a expectativa para essa safra agora, com todos esses problemas? Qual que deve ser a média aí?
Na verdade, todo técnico, todo quem conhece a área fala uma coisa, mas eu vou falar a minha percepção. Eu acho que nós vamos fechar com uma média, então, de 55 sacos por hectare.
É, né? Uma perda considerável, 45%.
Eu acho que nós não fechamos tão fácil mais que isso por conta dessa geada por outro, senão a gente ia fechar em torno dos 65, 70. Mas é assim, a vida, a gente também, daqui a pouco, tudo muda e nós temos que tocar para frente. O produtor tem essa saga, sempre teve. Um ano é chuva, um ano é sol, um ano é comercialização, um ano é câmbio. E estamos conseguindo sobreviver, o que tem que fazer? As terras estão prontas, a gente tem que erguer a cabeça.
Não pode parar, né, seu Laurie?
Não, vamos firme, sabe por quê? Porque se não existisse desafio, a gente não ficava profissional no negócio. Então, os desafios são para isso. Aqui tem um corpo técnico de engenheiros agrônomos muito forte na região, são os estudiosos. Eles já viram esse problema da cigarinha, um problema sério, perigoso. Já vai melhorar para a próxima safra também. Eles estão correndo atrás para fazer os controles de outra maneira, se aperfeiçoar. Nós continuamos, foi assim. Você imagina antigamente, Alessandro, quando o negócio era braçal, não tinha estrutura, ou então uma estrutura melhor. É questão de clima, né? Questão de clima. E clima, a gente não consegue controlar, a gente também tem que aceitar de vez em quando, né?
O sorgo é uma alternativa importante para vocês aí, justamente para aquele milho que perdeu a janela ideal aí, né, seu Lauri? Porque o sorgo é um pouco mais resistente à seca, mas o problema foi o frio, então?
É uma tradição, o sorgo. Nós fechamos o plantio do milho e entramos no sorgo. Todo produtor planta um pedacinho de sorgo, ou planta milheto. O milheto, inclusive, é uma cultura interessantíssima para fazer cobertura de solo. Né? O milheto não é um produto que estava entrando muito forte nessa cobertura de solo, porque ele não tinha uma rentabilidade muito boa por hectare. Então, ele não remunera tanto igual o sorgo. Mas, assim, tá se sentindo assim que o produtor está prestando atenção. Para entrar na janela, toma bastante cuidado o que vai fazer, porque o custo é mais barato, mas também tu não tem chance de colher. Agora, entrar com milho na janela é violento, foi perigoso. Né? E aí, as coisas vão se ajeitando. Possivelmente, para o próximo ano, vão ter muita área de milheto plantada aqui, né?
Né?
Porque esse acaba escapando, inclusive, de todas essas. Ele aguenta mais que o sorgo. O sorgo estava vindo, ele deu certo. Ele veio se arrastando, ele é muito resistente. Choveu bem, opa, ele se apresentou para a diretoria. Mas o que aconteceu? A geada foi lá e queimou ele.
Vamos ver o vídeo que o senhor mandou também. Tem um vídeo de sorgo também aqui para mostrar.
Por favor, eu até mandei para você ver a situação que ficou. Esse está na fase de morrer. Ele pegou a geada porque ele não estava nem com o grão duro e nem escondido dentro do pendão. Então, esse praticamente dizimou mesmo.
Esse tem que passar a grade em cima, então.
Ah, já passou, né? Esse aí não vai ter jeito, esse não tem muita solução.
Né? Situação, hein, seu Lauri?
É, são desafios, é o que vai amadurecendo a gente, é o que vai educando a gente também, vai controlando um pouquinho o ego da gente se animar muito, né? Mas, de todo modo, né, o produtor tem essa saga, e para entrar nessa atividade de produzir, ele tem que ter essa coragem também. E o clima, né? O clima sempre foi.
É, e eu acho um grande desafio, né?
É um desafio isso, né? É um desafio.
Muito bom. Seu Lauri, muito obrigado pelo seu depoimento. As imagens mostram tudo aí, complementam tudo que o senhor trouxe para a gente. Vamos torcer para que realmente o produtor consiga se ajustar da melhor forma, para pelo menos não ter prejuízo, né, seu Lauri? Pelo menos...
E assim que a gente viu, meados de agosto aí, máximo final de agosto, 20 de agosto, por aí nós colhemos, acabamos a colheita, volto a conversar com você, vou te posicionar, vai ser bom porque nós vamos fazer um comparativo. É um ano diferente, tivemos não só um problema, tivemos três. Como é que a gente conseguiu se sair? E é uma coisa interessante para... A gente conversa muito aqui na Fundação, no Sindicato Rural, né? Muito sobre esses assuntos aí. São experiências novas, assim, é difícil, não é fácil, mas como é que vai sair? Como é que vamos se escapar disso? Tem esse problema dos contratos, né? É, assim que são coisas que a gente faz... Não podemos também abandonar contrato, nós lutamos uma vida para tentar ter essa garantia de preço, garantia de renda, para não ficar à mercê de câmbio. E foi um ano que a gente fez o custo, fez o contrato, embora não foram feitos no preço de hoje, mas foi feito o contrato razoavelmente bem, com rentabilidade e tudo, e deu um problema no clima. De todo modo, vamos ter que sair dessa, e o baile segue, nós temos que ir indo para o final do baile para ver como é que fica. E eu volto a conversar contigo, para te falar, aconteceu assim, assim, assado no fritar dos ovos aqui, né?
Tá combinado então. A gente volta a conversar para entender como é que foi esse ajuste que o produtor teve que fazer. Lauri Dal Bosco, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É sempre bom conversar com você, Lauri.
Um abraço para você, Alessandro, para você que está da bancada aí. É sempre um prazer conversar com você. Eu queria mandar um abraço muito especial para os nossos engenheiros agrônomos que ajudam a gente numa hora difícil também a resolver as dificuldades que vão tendo. É, graças a eles também, o produtor tem um suporte no momento difícil, porque são pessoas que estão andando na lavoura todo dia e eles sentem também isso, porque a profissão deles é essa, é de ajudar a resolver o problema. Agora, quando é crime, eles não conseguem ajudar. Queria mandar um abraço para todos os engenheiros agrônomos do Brasil, porque é uma classe que sabe muito bem como é que funciona a agricultura. Um abraço a vocês todos, um abraço para a grande colônia produtora do Brasil e nós vamos tocando o barco para frente. Né?
É isso aí. Muito justo essa lembrança aí do Lauri em relação aos engenheiros agrônomos. Fica aqui o nosso abraço também a todos os
técnicos
profissionais.
Técnicos agrícolas também, né?
Exatamente. Pessoal que está ali no dia a dia, né, seu Lauri?
Exatamente.
Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima.
Um abraço a todos aí. Até a próxima.
Lauri Dal Bosco falando com a gente lá do norte do Mato Grosso do Sul, trazendo um pouquinho da realidade, da situação lá daquela região do estado. Para o milho, dois momentos diferentes, um primeiro momento com a escassez de chuva, que acabou complicando, obviamente, o desenvolvimento da lavoura, mas trouxe também uma complicação na hora de fazer lá as suas pulverizações, os seus controles contra pragas e doenças. E, nesse caso, a cigarrinha foi um grande vilão nesse ano. Isso acabou trazendo ou tirando boa parte da produtividade, do potencial produtivo desse milho da primeira etapa, né? Esse milho plantado dentro da janela de da janela ideal. Na segunda etapa, o milho plantado fora da janela ideal começou até bem, teve chuva fora de hora que ajudou esse milho a se desenvolver e a criar corpo, mas daí veio a geada e daí a situação complicou também para o produtor. Das 100 sacas por hectare percorridas ou planejadas lá pelos produtores do norte do Mato Grosso do Sul, a média, pelo menos esse é o cálculo nesse momento, né, do seu Lauri, é de uma colheita em torno de 55 sacas por hectare, uma perda, portanto, considerável de pelo menos 45% aí da produção no caso do milho. E tem um agravante, que é o fato de esse milho que começa a ser colhido agora não conseguir atingir padrão exportação. Isso acaba gerando uma falta de cumprimento do contrato, ou que vai ser transferido para o ano que vem e é um problema para o produtor, ou vai ter que pagar ali a multa por não cumprimento de contrato, uma situação também bastante prejudicial aí ao produtor. E para completar a situação, o sorgo também acabou passando por esse momento da geada, né, e perdendo o potencial produtivo, o sorgo que também tem uma participação importante na produção lá no norte do Mato Grosso do Sul. Uma situação bastante complicada para o produtor, mas como disse o seu Lauri, o produtor vai se ajustando, vai tentando ali se virar com o que aconteceu, com o que tem na mão, e à medida do possível vai conseguindo pelo menos evitar prejuízos. Vamos ver se ao final das contas a gente consegue, no mínimo, empatar, ficar no 0-0 sem ter prejuízos aí para o produtor lá no Mato Grosso do Sul. Essa é a nossa torcida. Bom, daqui a pouquinho tem previsão do tempo e do clima aqui no Notícias Agrícolas e você acompanha com a gente. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.